Olá, bem-vindos ao podcast Faces da Educação. Eu acredito que a arte de educar o outro inicia com a arte de nos educarmos a nós mesmos. Este é um podcast que promove reflexões sobre quem educa, como educa e por que educa. Deixa-te influenciar positivamente com estas partilhas e torna-te um educador cada vez mais consciente e capaz de mudar o mundo. O meu nome é Daniela Laranjeira e estas são as minhas conversas transformadoras. Bem-vindos ao episódio número 38 do podcast Faces da Educação. Mais arte e artistas, por favor. Neste episódio estive à conversa com Francisco Almeida, alguém que está na minha vida pelo menos há mais de 10 anos e que me inspira pelo poder transformador que provoca quando toca outra alma. A sua forma de estar na vida, o seu sorriso e energia movem mundos. Em Portugal e por toda a Europa, é através da dança e música que promove a mudança em educação. Ouve e deixa o teu comentário. Bem-vindo, Francisco. Que bonito chamar-te assim. Estou muito feliz por estares à conversa comigo neste podcast de Faces da Educação. Tenho-te a ti como uma pessoa muito especial que passou e está na minha vida há já mais de 10 anos e tenho um gosto enorme, um prazer enorme poder conversar contigo e te apresentar ao mundo e todas as pessoas que possam estar a ouvir esta nossa conversa. Por isso, sem demoras e sem poder acrescentar muito mais, gostava imenso que tu te apresentasses. Quem é o Francisco Almeida?
Olá, Daniela. São muitos anos a partilhar momentos bons e a tentar salvar o mundo, né? Uma pessoa de cada vez. Por isso, muito obrigado por me teres convidado para vir ao teu podcast. O Francisco é um artista, acho eu, e que trabalha com emoções. No meu caso, a dança escolheu-me e então eu uso a dança para partilhar essas emoções boas. E acho que é isso. Acho que sou um artista que gosta de emoções e que faz essa partilha através da dança. E acho que não tenho muito mais para dizer sobre mim, amiga.
Diria que tens muito, muito, muito para partilhar connosco. Por isso, de onde é que tu vens? O que é que tu fazes? O que é que acontece? Como é que tu trabalhas esse lado das emoções e a dança?
São para aí 6 perguntas diferentes. Vou tentar concentrar-me e eu venho de uma zona do Porto que é o Palácio dos Pestanas, que é uma zona que é ali na Praça da República, mesmo no centro do Porto. E foi aí que eu nasci e cresci. Sou de descendência africana, pela parte da minha mãe, e pela parte do meu pai, português. Mas venho do Porto, de uma casa onde os refugiados que vieram da Angola se juntaram, e era uma alegria. Nós tínhamos 30 famílias ali numa casa que era para 6, mas na altura aquilo era espetacular, porque era muita gente para partilhar e para fazer coisas, não é? E quando nós somos novos, não temos tanta a percepção do que é a qualidade de vida, não é? Aquilo que tu tens à tua frente é aquilo que existe, não é? E pelo caminho, esse sítio onde eu vim, que me ensinou que não precisas de muito, foi-me levando para outros caminhos, até que eu descobri é arte, não é? E neste caso vem à pergunta do que é que eu faço, não é? Respondi à primeira bem, Daniela.
Tudo certo.
Está bem, prontos. O que é que eu faço, não é? O que é que eu faço é que eu danço e dou aulas de dança. E tive a sorte de começar a dançar aos 16, 17. Com uns amigos e descobri que aquilo me fazia bem. E descobri que gostava de estar em palco e gostava da atenção, acho eu. Não sabia que gostava dessa atenção, mas comecei a gostar dessa atenção. E pelo caminho tive a sorte, no ano a seguir, de ir para uma escola de dança, que é o Ginasiano. E ser parte de um curso que eles tinham, que era financiado pela União Europeia e que se chamava Youth Start, e que basicamente ia às escolas mais problemáticas. Eu suponho isso, mas suponho também que o projeto devia de ser aberto a montes de escolas. Neste caso, eu estava no cerco, estava no cerco, e eles foram lá à escola fazer uma audição. E na altura eles falaram que era uma audição para fazer balé. E eu, quando comecei a dançar, não é? Comecei com a onda do hip hop, que na altura era Janet Jackson, e achava eu que era hip hop, então aquela onda. E pelo caminho ganhámos um ou dois campeonatos daqueles de desporto escolar, não é? Então eu estava com a energia a 100%, não é? Eu achava que sabia tudo do mundo, porque eu tinha ganho. Campeonatos de desporto escolar, não é? E então, quando eles me disseram que iria haver audições para balé, eu disse que não, não, não vou, não vou. Mas como eu era o professor que estava a dar aulas ou o aluno que estava a dar aulas, eu teria que representar a escola. Eu teria que representar a escola e graças a Deus que eu fui, graças a Deus que eu fui. Porque foi aí que eu me abri para um mundo que eu não sabia que existia. Porque até ali não, eu não tinha tido formação, não é? Nós tínhamos um grupozinho de escola no qual eu sabia mais um passo que o meu colega do lado, e então, como eu sabia mais um passo, se calhar era eu que dava esta aula, não é? E então a gente via uns vídeos e tinha um amigo que também me ajudava a fazer os passos. E depois tínhamos aquela onda do desporto escolar, quando começou, que era espetacular, não é? Nós às 4 da tarde íamos dançar até às 5 e pronto, estava feito. E fazíamos uma coreografia, estávamos com os amigos e conhecíamos mais gente. Quando aconteceu esta situação de eu ir fazer a audição ao ginasiano, não sabia, mas foi aí que mudou a minha vida, porque eu conheci uma das pessoas que mais me inspirou, como pessoa, que é o professor Marcelo. Estou a divagar muito, Daniela. Ou queres que eu pare? Não, está bem? Prontos. Então conheci o professor Marcelo. E o professor Marcelo é um professor de dança de balé brasileiro. O que para mim já foi estranho, porque eu vinha com todos aqueles quadrados que nós temos sobre o balé, não é? Nunca tinha feito balé, então vinha com aqueles quadrados. O balé é só para as meninas e eles têm que usar os tutus e não sei quê. Todo este esquema de que existe uma classe superior, não sei o que é que faz balé, que gosta de balé, blá 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 blá. Até conhecer aquele ser magnífico que é o Marcelo, que é um homem que já de antemão me pôs a olhar para o balé de uma maneira diferente. Espera aí, tu é que és o professor e tu és homem? Uau! E aquilo foram 2 anos, não quero prolongar muito mais, mas o Marcelo, nesses 2 anos, ensinou-me que não interessa muito a arte que estás a fazer, interessa é que sintas. Interessa é que sintas o que estás a fazer. E como todas as artes necessitam de um tempo de prática, e tu tens é que sentir o que estás a fazer. E isso abriu-me para um mundo que eu não estava pronto, porque tirou-me todas as limitações possíveis e imaginárias. E das memórias mais boas que eu ainda conto aos meus alunos hoje, é que no final desse curso, nós tivemos um dos melhores, coreógrafos do mundo na altura. Estamos a falar na onda do balé e do que se estava a passar na altura. Estamos a falar no ano 2000. Não sei se ele ainda é grande coreógrafo, mas espero que seja, porque no final desses 2 anos nós tivemos o espetáculo final. Depois de 2 anos a treinar, balé, quase 3 horas por dia, que também foi outra coisa que eu não estava habituado. Nós tivemos uma rotina diária de 3 horas a fazer arte, agora eu sei. Neste caso era balé e físico. E no final desses 2 anos tivemos um espetáculo final que era o Romeu e Julieta, que dentro do mundo do balé é uma peça muito complicada, é uma peça que já foi feita milhentas vezes, e então sempre que a fazes, algo de bom tem que acontecer, não é? E como nós estávamos no sistema, apesar de termos uma liberdade artística pessoal, com o Marcelo e com os professores da escola, o balé é muito técnico, ou seja, tu tinhas um treino tipo tropa E que era, o balé tem, o balé é uma área, é uma dança que exige muito de ti, para tu seres bom tens que treinar muitas horas, não é? E não há outra hipótese, não há outra, não há um caminho para conseguires desviar. E então, quando eles nos dizem, é o espetáculo final e teremos que fazer o Romeu e Julieta, não é? E vem um coreógrafo de outro lado, que é um coreógrafo dos melhores do mundo. Todos nós estávamos em ponta, todos nós estávamos prontos quando no dia que o coreógrafo chegou. E nunca mais me irei esquecer disto. Quando chegou o coreógrafo, eu lembro-me de ter tido aquela imagem que, mais uma vez, imagens bloqueadas do universo, que o coreógrafo seria uma pessoa desta maneira, não é? E o coreógrafo e a pessoa que apareceu, tinham uma atitude completamente diferente daquilo que eu estava a imaginar para um dos melhores coreógrafos do mundo. Primeiro, ele tinha barriga. Segundo, ele tinha uma certa idade. Terceiro, as calças dele não estavam completamente no sítio. Não é? Eu pensei que este senhor que chegou primeiro seria tipo o ajudante ou o senhor que carrega as malas, não sei, estás a perceber? Então é isso, porque estávamos 60 alunos à espera que o coreógrafo chegasse. E mais uma vez, ele e o Marcelo mudaram o meu estar na vida e fizeram-me compreender que a imagem nem sempre vai de acordo com aquilo que é, porque numa hora, aquele senhor que chegou pôs-nos a fazer um espetáculo completamente novo do Romeu e Julieta, que isso já por si no mundo do balé é uma loucura imensa, não é? Com balé, usando a energia dele, sentado, e a comandar 60 bailarinos com um olhar, com duas palavras, com um relax e uma maneira de estar na vida tão controlada e tão simples, que numa hora nós tínhamos o espetáculo feito. É claro que depois passámos 6 semanas a treinar a mesma hora, passámos 6 semanas com treinos diários, mas numa hora tínhamos o espetáculo feito. E para tu me perguntares quem eu sou, eu acho que sou essas pessoas. Eu acho que sou um artista que descobriu que a emoção será sempre mais importante e então gosto de partilhar isso com as pessoas que tenho à minha frente. E uso um dos instrumentos é a dança, mas para te ser sincero, o meu maior instrumento é a música. O meu maior instrumento é a música, porque dentro da dança tu podes fazer teatro, podes fazer voz, podes fazer movimento, podes fazer. Quer dizer, o universo é gigante. E então, não sei se divaguei muito, peço desculpa, mas isto sou eu. Queria-te falar destas duas pessoas porque foram estas duas pessoas que me abriram para ser quem sou hoje. Para finalizar só o percurso, depois disto aconteceu na Dinamarca, estamos a falar no ano 2000, um encontro, depois deste espetáculo aconteceu um encontro, onde todos os projetos da União Europeia que faziam parte do EU Start, juntaram-se na Dinamarca. E então, o que se passou aí ainda foi mais espetacular, porque eu tive a oportunidade de andar de avião e quando nós chegámos à Dinamarca, em Portugal era só dança, no País de Gales era teatro e na Dinamarca era som e luz. E acho que havia outros países que eu não me lembro mais, mas estes dois serão os mais importantes por causa das amizades que eu criei a seguir. E o que nós fizemos numa semana com jovens da Europa toda, sem se conhecerem, sem eu falar um inglês decente, apenas com a energia da arte e da criação, foi o que fez o meu percurso a seguir, porque neste momento eu estou a trabalhar com o Drums for Peace, sou diretor da rede, da mesma rede que começou nesse ano de 2000. E temos quase 20 anos de trabalho em conjunto com 6 ou 7 países, não é? E tudo começou com a dança. Prontos, não sei se me divaguei muito, mas
É o percurso, Paco. Sabes, quando te convidei, foi a pensar no, no, na inspiração que tu és para mim e para as pessoas e jovens com quem tu te relacionas e que tens o prazer de trabalhar diariamente ou que tiveram o prazer de alguma forma de passar pelas tuas mãos e pela tua energia. E tu tocaste aqui em dois exemplos de educadores ou de professores que também passaram pela tua vida e que te inspiraram de alguma forma e que tiveram um impacto enorme na tua construção como pessoa, talvez também, e como profissional. E tu trazes muitas emoções, não é? É parte da emoção, das sensações, mais do que a técnica, quando usas a arte. Ao mesmo tempo, aprendeste com este tal professor ou coreógrafo melhor do mundo que é necessário romper com estereótipos e preconceitos. Tu consideras-te um educador ou um professor que rompe também com estes preconceitos?
Não, não me considero educador nem professor, por isso desculpa, e não me considero a romper, não acho que tenha essa força. Considero-me
Só estás a ser
alguém.
modesto, mas ok.
Não, porque eu respeito imenso o percurso dos educadores e dos professores, e sinto que eu nunca iria conseguir ter esse percurso forte que vocês têm. E então, eu acho que me considero mais como um instrumento da educação, não tanto como um educador e como um professor, porque eu acho que vocês têm um percurso diário com eles e que é importante, não é? E no meu caso, como artista que realmente trabalha com escolas, eu sinto que o meu papel é dar-vos a energia para continuarem a fazer o vosso trabalho. Estás a perceber? E então, considero-me um artista, não sei se o rótulo de educador, porque a nível de partilha, sempre que eu trabalho com educadores e com professores, é uma equipa em trabalho, sabes? E eu acho que não. O que eu lhes estou a dar e o que eu sinto que dou, como formador é energia pessoal, não é? É energia pessoal para eles serem mais fortes e para avançarem com essa energia pessoal. E neste caso eu uso a arte, e a arte tem este ponto muito simples, que é, vou falar do meu espaço, que é a dança. Se eu mostrar um passo de uma certa maneira, ou mostrar de outra, eu posso fazer com que esse jovem ou essa pessoa que está à minha frente se sinta bem ou se sinta mal, não é? Neste caso, vamos falar de gente que nunca dançou. Se eu chegar à beira deles e mostrar-lhes um passo de uma maneira muito rápida, se calhar não será a melhor forma para essa pessoa evoluir e sentir-se bem. Então, se calhar, mostro dois ou três passos que. Mas, como eu trabalho muito próximo das escolas, eu dou-lhes 1 hora de exercício físico, sabendo que a seguir existem professores e educadores que lhes vão dar as outras armas. E então, desculpa, mas não me considero um educador porque acho que o vosso trabalho é muito precioso e então, e um professor também não. E prefiro ficar neste espectro de artista que colabora com as escolas, porque acho que o vosso trabalho é imenso demais, para eu me meter com ele, a não ser desta forma, que é trazer energia para ajudar que os vossos jovens continuem a concentrar-se e a seguir um percurso que é necessário quando trabalhamos com escolas.
E quando fala aqui em educação e educadores e professores, se calhar o facto de não estares a concordar pode ser uma questão só de concepção do que é isto ser
Sim.
educador, porque na minha lógica de conceito de educador é até a pessoa que está numa caixa de supermercado pode ser um educador, um vizinho pode ser um educador, porque todos somos responsáveis através do nosso exemplo. Um professor professa, um educador educa, através de quê? Do seu exemplo. Por isso é que te considero mesmo um educador pela arte, porque, por exemplo, os professores que tu o conceito de professor ou de educador que está no teu conceito fazem o seu trabalho, têm a sua especialidade, e não te vejo a ti como um instrumento, mas sim como uma parceria importantíssima no processo de educação. E és um educador pelo exemplo, porque nós não ensinamos aquilo que dizemos, ensinamos aquilo que somos. E aquilo que tu foste um educador para mim. Eu conheci-te em para aí em 2008, num intercâmbio internacional. Eras o professor ou formador de dança, e a tua energia era contagiante. Eu tinha 19 anos, acho eu era uma miúda igual como os nossos jovens que eu atendo todos os dias. Eu era super jovem. A alegria com que tu te movias, a capacidade que tu tens de observar as necessidades e os talentos individuais de cada jovem, faz de ti um educador, porque o educador é este que tem um olhar atento, um olhar presente, tem energia para contagiar e mudar o mundo interior de cada um. E eu vejo isso em ti. Não é aquele que vem ensinar passos de dança, porque por isso, a dança é só o instrumento para o poder da educação que tu tens dentro de ti. Entendes? Por isso é que te considero a ti como educador. Mas tudo certo se não concordares com esta minha outra perspectiva. Mas para mim serás sempre um impulsionador de mudança, de energia, de transformação, alguém que passa pela vida do outro como catalisador de talento, e que passa, e ninguém se vai esquecer nunca de ti. Eu não consigo esquecer. Passados quase 15 anos ou 13, não me esqueço. Por isso, isso é ser educador. É alguém que passou pela nossa vida e que não nos esquecemos e que deixou alguma semente em nós. Por isso, aproveito também este podcast para te agradecer e te dizer isto. Eu acho que também já te disse várias vezes, pessoalmente, e estávamos a dizer há pouco em off, somos família e já estamos aqui há alguns anos juntos. Mas é por isso, e por isso é que te convidei, porque eu observo o impacto que tu provocas no outro. E isso é ser educador, na minha lógica de concepção do que é ser educador. Por isso, não sei, queres refletir junto comigo sobre este novo conceito que eu te trouxe?
Podes-me fazer um podcast todos os dias? Podes fazer algo assim bom todos os dias e dizer coisas boas? Desde o início, quando nós nos cruzamos, sempre houve uma energia positiva. E eu não estou. Não é que eu não esteja de acordo com a primeira concepção, não, estou completamente de acordo com esta e contigo, e também acredito que é preciso haver palavras para definir as coisas, não é? Quando eu falo em instrumento, não estou só com a situação de ser instrumento, não é? Eu sinto é que todos nós, e agora vou dizer uma frase dita, somos um vaso de algo que passa por nós e vai, não sei quê. Fico muito contente que tu tenhas partilhado, e que nós tenhamos partilhado, quando eras nova, mas para te ser sincero, quando nós partilhámos essa coisa, eu já te estava a imaginar assim como estamos hoje. Já te estava a imaginar que, não concretamente esta situação, mas há uma partilha que acontece, que é natural. Mas para isso temos que viajar. Se calhar já estou a divagar um bocadinho mais. Mas concordo contigo perfeitamente em relação ao seres educador e em relação a ofereceres algo de bom a alguém, não é? E tentares fazer com que essa pessoa seja melhor. Então todos nós somos educadores nisso. Pensei que estavas a falar mais da parte institucional e daquela situação. Não, mas tenho que te dizer, é muito importante que tu saibas que essa partilha que tu tens. E que nós tivemos, se calhar com 200 das pessoas que estiveram connosco nessa altura, se calhar ninguém sentiu o mesmo, não é? Se calhar, e nós tivemos a sorte de, por acaso, cruzarmos mais vezes durante o nosso percurso de vida, não é? Porque posso-te ser sincero, tu fizeste exatamente o mesmo por mim naquele momento. E essa partilha é muito importante, sem humildades, sem falsas humildades, sem falsas coisas, e eu trabalho muito no presente. E então, o facto de tu me dizeres isso hoje, agradeço, mas eu senti a mesma coisa no momento. Naquele momento em que a gente se conheceu, há 11 anos ou 12, eu partilhei algo contigo. E na altura senti que havia uma coisa boa entre nós, num sentido em que eu estava a partilhar, estavas a receber, também estavas a partilhar comigo. Porque a partir do momento em que tu sorris e a gente está em conjunto e há aqui uma partilha de energia boa, acontece isso. E então, pelo presente, agradeço-te a ti também, não é? Porque tu, se não fosse a pessoa que és, se calhar essa energia não acontecia, não é? E então, queria-te agradecer por isso, não é? E pela pessoa que te tornaste agora. Porque realmente tu estás a inspirar muita gente E depois nós temos outro percurso muito mais importante que me impressionou ainda mais, que foi o percurso que a gente teve a trabalhar em conjunto nas escolas e onde tu te dedicas imenso à pessoa. Onde tu te dedicas imenso à pessoa, e tendo um monte de tarefas e tendo um monte de coisas que temos que fazer práticas, eu sinto que tu fazes isso dedicando à pessoa. Seja ele quem for, seja ele de onde vier, eu sinto um amor grande que tu tens pelo ser humano, e se ser educador é isso, então se calhar eu também sou um bocadinho, porque eu sinto o amor que tu sentes pelas pessoas e eu acho que tenho esse amor. Não sei se tenho a mesma força para partilhar com vocês, era isso que eu estava a explicar.
Estás a ser super modesto, meu Deus.
Desculpa.
Pronto, mas estou aqui para fazer o papel de dizer que estás a ser modesto e que tu tens provocas muita energia e poder por onde passas. Queria perguntar-te, porque tu tens agora, fala um bocadinho do Drums for Peace, é isso que tu estás como diretor. Tu não te fazes magia não só em Portugal, tu andas pelo mundo.
Sim, graças a Deus. Eu acho que é isso que me impulsiona a fazer em Portugal. E fico triste que não consiga fazer mais em Portugal. Porque depois nós temos um grande problema. Como eu te disse, conhecer aquelas duas pessoas fantásticas pôs-me num espectro um bocado difícil. Que é, tu não podes agora desconhecer as pessoas. Não é? Imaginando que tu conheces alguém que te inspira imenso. Depois tu voltas à tua vida normal e já não é a mesma coisa. Não há hipótese. E as viagens e o Drums for Peace, aquilo que se passou naquela altura, quando a gente fez aquele workshop na Dinamarca, já se passou alguma coisa que mudou em mim completamente. Que foi o facto de eu chegar a um sítio onde estavam 60 estrangeiros que não me conheciam. Isso é uma força muito grande, eu não sabia na altura, mas isso significa que eu poderia ser quem quisesse. E neste caso, acima de tudo, eliminar e recomeçar de novo, outra vez. E ser mais forte ou ser mais fraco, ou seja como for, mas trazer algo de novo, não é? Porque as pessoas tinham que saber a primeira coisa que era o meu nome, não é? E depois a minha história, depois aquilo. Ou seja, viajar e conhecer aquelas pessoas de outros países, nessa coisa mudou-me imenso. E depois a seguir eu tive a sorte de começar a dar workshops, na Dinamarca, na Finlândia, na Estónia, na Lituânia. Que são países que são nossos parceiros na rede. Inclusive em Portugal nós temos parceiros e isto tornou-se uma rede imensa. Éramos 16 a certa altura, 16 países na rede, o que significava que eu viajei muito para esses países. E fez-me perceber uma coisa super interessante, é que o ser humano é igual. As regras e o tempo é que mudam, não é? Então tu teres energia aqui em Portugal, significa que tens energia na Dinamarca, na Estónia, na Finlândia, seja o país que viajes. Com a diferença de que lá eles comem diferente, e a língua é diferente, o tempo é diferente e não sei o quê, mas há aqui uma força muito interessante, que é aquela força de tu começares, que eu não tinha antes de sair de Portugal, porque como eu cresci num meio onde a direção é esta, não é? Não por mal, eu só sabia esta direção, não é? Inclusive, claro que muitos dos meus amigos passaram por situações mais complicadas, foram presos e não sei o quê, não sei o que mais, porque nós vimos de um meio onde o caminho é esse, não é? E nós ambos trabalhamos com jovens que vêm dessa situação, que estão em sítios que têm outra predominância para ir para esse lado. Quando eu comecei a viajar, o que aconteceu foi que eu descobri que existem outros mundos, que é uma coisa tão simples que nós todos sabemos. Mas que eu sinto que quando tu não estás lá, não sabes. E durante a minha vida toda eu ouvia Bon Jovi, via Janet Jackson e via vídeos, mas viajar e chegar à Inglaterra, chegar à França, chegar à Dinamarca, chegar à Estónia, não sei quê, e perceber que conseguia sobreviver lá e que existiam seres humanos lá que à partida não me estavam a julgar exatamente pelo sítio de onde eu vinha, isso desbloqueou-me completamente, não é? E o Drums for Peace fez isto, porque, graças a Deus, eu falei-te naqueles dois, mas tenho mais 20 ou 30, amigo, e tu és um deles também. Tenho mais 20 ou 30 pessoas que eu conheci, pelo Drums for Peace, e que neste caso São artistas de vários países da União Europeia que a única vontade deles é partilhar com os jovens. Aqui em Portugal eu sinto que cresci num sítio onde é mais fácil avaliar do que partilhar. E então, a nível artístico, acho que há uma coisa grande que se passa em Portugal que é de avaliar e não tanto de partilhar. E acho que com as viagens o que eu descobri foi que um artista de 60 anos do país de Gales gosta de mim. Eu falei, peraí, então. E a nossa conversa tornou-se muito mais interessante porque já era como é que nós vamos partilhar algo? O que é que tu vais fazer? Tu fazes teatro, fazes dança? Que teatro é que tu fazes? E lá, em vez de passarmos por aquelas horas imensas onde tens que te explicar. Onde tens de explicar quem és e o que é que tu fazes e porque é que fazes isto e porque é que não fazes aquilo. E as viagens pelo Drums for Peace deram-me esse apoio, deram-me essa sorte de conhecer mais seres humanos que pensam como eu, que é mais importante partilhar do que propriamente avaliar. E tive essa sorte, porque ainda estou em Portugal, e então há aqui uma discrepância que é incrível, que é o facto de eu em Portugal ter essas conversas que são naturais, que já sinto que são naturais do nosso povo e de quem somos, onde tenho que me explicar, e depois a seguir ter a sorte de conhecer pessoas como tu e como outras iluminadas, não é? E depois viajar e conhecer ainda mais pessoas iluminadas, onde juntos a ideia não é avaliar um ao outro, mas sim criar algo em conjunto. Então, Drums for Peace é isso, é uma rede de intercâmbios financiada pela União Europeia, que existe há quase 20 anos e que eu tive a sorte de crescer em conjunto com eles, que junta artistas, e isso é uma coisa muito importante. Ele junta artistas, mesmo artistas, durante uma semana, para trabalhar com jovens, dentro de umas certas regras. Porque é que eu estou a dizer mesmo artistas? Porque há aqui uma coisa e há uma lacuna entre a arte e a escola em Portugal. Já estou a ir um bocadinho deep demais. Mas queria falar sobre isto porque acho que é importante. Há uma lacuna entre nós juntarmos as coisas práticas e a arte. E então, eu se calhar não quero divagar muito, mas vou explicar desta maneira. E eu até poderia dar uma aula de matemática porque eu conto até 8 nas minhas aulas de dança. E se calhar até ia ser uma aula engraçada, não é? Mas não seria a mesma coisa que o professor de matemática. E eu acho que na arte existe isto. Existe um bocadinho. E esta coisa de nós termos artistas a dar aulas. Como é que eu ia dizer isto? Pessoas que não vivem a arte a 100%, porque não tiveram essa sorte, a partilhar arte. Porque talvez exista essa lacuna com as pessoas que partilham a arte a 100%. E então eu sei que nós dois temos a sorte de estar em projetos que consegue aliar as duas coisas, não é? E que consegue aliar os artistas que realmente vivem a arte com as pessoas que não vivem em arte e haver essa partilha. E eu tive essa sorte quando viajei, de conhecer gente que vive para a arte a 100%. E dependendo da arte que é, desde circo, fazer malabarismo o dia todo e durante 50 anos, como tocar uma guitarra durante 50 anos, como fazer grandes peças em grandes palcos. E só consegui isso através de Drums for Peace, ou seja, só consegui isso a viajar. Mais uma vez divaguei um bocadinho por vários assuntos, mas
Não, tocaste aqui num tema que também para mim é muito, muito importante, que é a arte e a escola, a ligação de uma coisa com outra. Nós conhecemos em contexto escolar, mas claro que num projeto piloto, diferenciador, mas eu sinto que ainda falta muito, que a escola e que o sistema educativo valorize a arte mesmo. E que não seja só uma coisa da AEX ou de atividade extracurricular, uma coisa que acontece ao final do dia, em que os alunos estão cansadíssimos e fartos. Claro que vai acrescentar, acrescentou muito na tua vida, na tua passagem nos ginásios ou quando estavas no cerco, não é? Quando tinhas aquele momento depois das aulas para quase que libertar todas as tensões durante o dia e para te alimentares de nova energia para o dia seguinte. Mas até que ponto é que achas que a educação, o nosso sistema educativo, ganharia ao ter mais dança e estar integrado no currículo de uma forma quase orgânica e a falar umas disciplinas, esta tal partilha que tu falas, não é? De estar lá, de estar juntos, não é só uma coisa, não é o nós e o eles, é podemos estar todos em harmonia e criar aqui, porque eu não concebo educação sem olharmos primeiro para nós e cada aluno sentir o que é que está a acontecer com ele. E é o que a arte, para mim, traz, é esta capacidade de permitir que o outro, através, seja da escrita, do desenho, da pintura, do corpo, do movimento, se conecte consigo, que é, para mim, o handicap do sistema educativo, que é não conexão com eles próprios, que é receber informação, colocar tudo dentro de uma coisa que se chama cérebro e desligado completamente do corpo. E é tão importante este equilíbrio que sinto que ainda não existe entre corpo e mente, não é? E que a arte traz muito isto. Por isso, na tua opinião, tu concordas com isto que estou a dizer? Como é que tu vias isto a acontecer, não é? Não sei. Porque a magia que acontece numa semana de intercâmbio é aquilo que costumamos dizer lá na escola, não é? Uma semana de intercâmbio às vezes muda a vida por completo de um jovem. Por tudo, pelas conexões que criam com os outros, pela energia pelo que dão de si, pelos desafios que encontram, seja de comunicação, de linguagem, de tudo, né? De estar num país, por exemplo, novo e não saber o que comer, o que gosta, os cheiros, tudo, tem o tempo, né? O impacto que uma semana tem, imaginando isto, imagina um ano letivo a viver. Não sei se é possível e se era, não é? Até positivo viver esta intensidade que um intercâmbio tem durante um ano letivo. Mas às vezes fico a pensar nisto, até que ponto é que se calhar o nosso sistema educativo ganhava em replicar vários intercâmbios, no seu currículo?
Uau, eu acho que tu tocaste em muitos de pontos super interessantes, mas no final tu disseste uma coisa que eu acho que acontece muito com a arte e com o sistema educativo, que foi que tu disseste, não sei se era positivo eles terem felicidade o ano todo. Não foi assim que tu disseste. Disseste intensidade, não é? E esta coisa toda, não sei se era positivo. E em relação à pergunta que tu fizeste, eu tenho-te uma coisa a dizer, que ontem se passou com estas viagens todas. Uma das miúdas que fez as minhas aulas aí há, não sei, pá, há 15 anos, que agora é mãe e não sei o quê, que é minha amiga no Facebook e nessas redes de amigos, mandou-me uma foto super interessante, que eu acho que é o que se passa com o nosso sistema e que se passa com o mundo em geral. Na Finlândia, não sei se era uma foto ou se era um vídeo, desculpa se estou a divagar, mas era basicamente isto. Ela não sabia que nos outros países achavam estranho certas coisas que a gente faz no nosso país. E acho que era por aí, não sei se alguém tinha feito este vídeo, mas há uma coisa super interessante, que é, na Finlândia é completamente normal tu deixares o teu filho no carrinho fora do café ou fora do supermercado. À neve. À neve. E eu, a minha avó era angolana, e se eu saísse de casa sem casaco, tivesse 30 graus, ela matava-se. Não é? Quer dizer, ela dava um chicote, não havia hipótese, não é? E em Portugal sabemos muito bem dessa proteção que existe, mas na Finlândia eles deixam os bebés, são bebés, não é? Quer dizer, eu que tenho um filho de 5 anos, não me estou a ver a chegar, e gosto imenso, tenho imensos amigos finlandeses. Mas mesmo assim não aprendi com eles nada, nada, porque realmente eles estão na ideia deles. O país tem umas condições de vida atmosféricas muito complicadas, e eles ganham força com isso, não é? E é completamente normal, quando eu vou à Dinamarca, nunca mais me vou esquecer disto, de eu estar cá fora a tomar um chazinho, porque estava na Dinamarca e achava que ia para fora, com aqueles casaquinhos todos portugueses. Graças a Deus que eles lá têm cobertores, não é? Mas estava eu, há neve, está a haver neve, então vou para a neve tomar um chazinho, a menos quase 4 graus, quase a morrer, não é? Mas a fingir, porque estava lá com os dinamarqueses, eles estavam bem. E à minha frente estava a passar quase 100 bicicletas em meia hora, porque era uma rua normal e na Dinamarca é normal eles terem as bicicletas a passar, então tu estás mesmo perto das bicicletas, completamente normal, elas a passar, não sei o quê, porque todos os sítios têm bicicletas. E lembro-me disto, porque estava a nevar, eu estava cheio de frio, a fingir que estava bem durante aqueles 5 minutos, e a passar, e no meio de 50 ou 100 bicicletas a passar, estava uma mãe com um bebé, pai de 2 anos, na bicicleta atrás, e outro pai de 5. E a segurar na mão dele, a segurar, não na mão, mas na bicicleta dele. Porquê? Porque estavam os dois a chorar. E ela com uma mão na bicicleta dela. Ou seja, ela assim, mas estamos a falar de um movimento de bicicletas. Aliás, na Dinamarca há mais acidentes de bicicletas do que de carros. Porque eles só têm bicicletas, então é mais natural que. Estamos a falar de muita bicicleta ao mesmo tempo. Português vai ser difícil, qualquer um de nós. E o que aconteceu foi que eu olhei para aquilo e pensei assim: fogo. Qualquer mãe em qualquer país do mundo faz o mesmo, só que faz de maneira diferente, não é? Não temos bicicletas, mas eu conheço montes de mães que se calhar estão a segurar num, a segurar no outro, depois a pegar na panela e a fazer as coisas ao mesmo tempo, porque é só aquilo que a gente tem à nossa frente. E o que eu sinto que falta com o sistema educativo em geral, e se calhar não é muito bom dizer isto, é eles aprenderem e usarem as armas que têm uns com os outros. Porque eu, sendo artista ou sendo bailarino, eu tenho que saber da nova dança do TikTok, não é? Eu tenho que saber da nova dança que saiu há 2 meses porque os meus miúdos ouviram falar de uma música que alguém inventou, sei lá, que é o bicho, é o bicho, é o bicho, não sei. Mas eu tenho que estar atento a essas novas modas para também lhes partilhar com eles, não é? Eu sinto que a educação não faz isso, não é? E eu chego à Dinamarca, eu chego à Suécia. Por exemplo, os miúdos na Suécia têm um buffet de comida gigante, onde tu tens comida vegetariana, tens comida normal, tens comida não sei das quantas, tens comida não sei das quantas. Às 3 da tarde é obrigatório tu ires fazer desporto. Não é? Talvez. Às 3 da tarde os miúdos vão fazer desporto. E depois têm as aulas de manhã, na Finlândia. Há outras medidas que eles fazem, não sei se é na Látvia que eles fazem música, que é obrigatório tu teres música, é obrigatório tu fazeres teatro, não é uma coisa de talvez, não é? Eu acho que estas práticas já se passam em muitos países do mundo, não sinto é que as instituições queiram realmente recuperar essas práticas e aprender uns com os outros e olhar para os outros países e juntar tudo num bolo e tentar o melhor possível, não é? E então, em relação à arte, eu acho que a arte em todo o mundo anda um bocadinho assim aos saltos, não é? Porque mesmo quando é obrigatório tu teres teatro, não é? Tens esse acesso a conhecer, não é? Mas sabemos tudo o resto, não é? Ele não vai fazer teatro o dia todo, não é? Ele faz 2 horas. Por isso. Mas mesmo assim existe essa vontade. Por isso, eu acho que já existe uma porta em relação à educação. E a arte, e cada vez mais os artistas estão a trabalhar para as escolas. Aliás, eu trabalhei a fazer musicais durante quase 6 anos no Sá da Bandeira e tive a sorte de estar naquele teatro a fazer musicais. E o nosso público-alvo são crianças de escolas que vêm, não é? O que eu sinto que se passa com a arte e que se passa, sim, que se passa com a arte em geral é que ainda está um bocadinho elitista. E então eu sinto que a educação poderá ser essa porta. Então eu não sinto que eles estejam muito afastados, só sinto que se calhar o caminho poderia ser outro, onde todas as escolas tivessem acesso a algo artístico, e que houvesse essa possibilidade dos miúdos a fazerem, ou das jovens, ou mesmo os professores, de fazerem formação a nível artístico, porque. Se temos as escolas a pagar 10 € para ir ver um teatro no Natal, porque realmente acham que isso faz parte do percurso bom da criança, ver espetáculos, vamos de encontro à mesma coisa que tu disseste, que eu acho que nós em Portugal temos muito essa coisa, não é? Que é, ah, então uma semana feliz? Não, não vamos ter um ano feliz, Um ano feliz dava com toda a gente em louco, não é? E então, não sei, acho que existe essa separação e existe uma falta de objetivos, concretos e de aceitarmos a realidade. É que depois temos outra coisa muito pior. É que isto é muito pior ainda. Eu não conheço nenhum educador ou professor que não goste de algo artístico. Vou-te ser sincero, não conheço nenhum. Pode até não ser dança, pode não ser música, pode não ser teatro, pode não ser. Até pode ser yoga, até pode ser comer batatas plantadas, não sei. Mas eu sinto que todos os educadores têm algo artístico dentro deles. Ou seja, música, pode ser aquela pessoa que só ouve aquela música no carro e que vai de manhã a trabalhar, opá, mas tem aquelas três ou quatro músicas que não mostra a ninguém. Estás a perceber? Porque tu, como educador, tens que absorver arte. E eu sinto que a arte é impulsionadora de tudo aquilo que tu és, não é? E então isso dá-te força. E mesmo não querendo, eu tenho a certeza que há educadores que vão ver peças de teatro. No geral, todos os educadores e professores que eu conheci são pessoas muito perto da arte. Se não eles, talvez alguém perto, família ou qualquer coisa, que por acaso fez um concerto, ou fez uma música, ou fez um álbum, e eles são obrigados a ir, não é? São obrigados a ir, mas a arte está muito perto da educação. Eu sinto é que os professores e os educadores não têm essa força, não é? Talvez tenha que ser o governo, ou tenha que ser as pessoas que têm a força para fazer estas regras. Mas acima de tudo é a aprendizagem que nós temos com a arte que não se passa na escola. E por isso é que se calhar não estamos tão juntos, não é? Como eu te disse, eu com 40 anos, eu com 20 anos de dança, a dar aulas, poderia relaxar agora, não é? Eu podia dizer assim, já tenho 20 anos de aulas, eu devo me lembrar de alguma nos próximos 20 anos, não é? Então já não preciso trabalhar, não. Mas não, porque alguém vai inventar uma música, xalalalala, que as crianças todas vão fazer e que obrigatoriamente eu vou dar uma aula e vou ter que meter aquilo, porque é o que os inspira neste momento, não é? E eu sinto que a escola estagnou um bocadinho nesse ponto. Mas com as tentativas de metermos a arte lá no meio, acho que está a resultar. Não sei, não sei. Talvez um dia seja.
Tu agora tocaste numa coisa muito engraçada de uma pessoa que eu sigo muito e que me inspira na área da educação, relativamente aos anos de serviço. Quando algum professor vem ter comigo e diz que tem para aí 20 ou 30 anos de serviço, eu digo-lhes a eles que não, que vocês têm um ano de serviço, porque vocês fizeram uma coisa uma vez e replicam todos os anos, por isso vocês só têm um ano de serviço. E isso para mim é genial, não é? Ter fazer esta avaliação e esta observação. E é isto que tu trazes, não é? Se nós não formos capazes de olhar para o outro na sua integridade, integramente, né? O que é que está a acontecer, quais são os gostos agora que não eram os gostos de ontem, porque isto também só acontece que termos esta capacidade de olhar para o outro, se também fizermos este trabalho connosco, se conseguirmos reconhecer em nós mesmos que nós não somos o mesmo de ontem ou de há 5 minutos atrás, eu não serei a mesma de há 1 hora atrás antes de termos esta conversa, porque eu já cresci mais com esta partilha. E lá está, tu falaste agora, será que se calhar o educador não sozinho não consegue, precisa do sistema educativo? Por outro lado, concordo e não concordo, porque esta é a desculpa que muitos educadores ou professores acabam por assumir, de esperar que algo externo a eles próprios caia, haja um decreto de lei, haja uma organização de algo superior a mim para eu poder fazer alguma coisa. E eu acredito também no outro lado, de assumir a minha responsabilidade individual e coletiva, não é? De parar, conversar, o que é que está a acontecer, quais são os resultados que estamos a obter, isto não serve, então vamos fazer uma coisa diferente, vamos experimentar, do que dar a mesma aula que dei na primeira vez que entrei ao serviço como professor, ou como educador, não serve, não serve mais, mas eu não estou disponível, se calhar, para assumir que não está a servir e que a responsabilidade é minha. Isto é o outro lado. E depois no que estavas a partilhar sobre a arte não estar bem ligada à educação, eu ponho-me a pensar que a primeira infância até o pré-escolar, a arte está lá muito presente. Porque nos infantários, nas creches, no pré-escolar, há teatro, há dança. Quer dizer, eu olho para a minha filha, a música está a tocar e o corpo dela mexe-se logo, ela ainda não percebe muito daquilo, nem sabe o que é que está a tocar. Seja qualquer tipo de estilo musical, mas o corpo automaticamente se mexe. Isto é tão natural, a arte está tão dentro de nós, na nossa essência como seres humanos, é aquilo que eu acredito, porque nós movemos-nos logo, nós mexemos, nós tocamos, nós gostamos de experimentar as coisas com as mãos, nós adoramos tintas, né, desde bebés. E depois há ali um gap, um momento em que nos foi dito que isto não tem valor, que a nossa essência, aquilo com que nós vivemos, que é arte, não tem valor, e passamos a valorizar apenas outro lado, que é o raciocínio. E é esta conexão que falta. Falta-nos reconectarmos com a nossa essência. Eu acho que é através da arte que nós nos podemos reconectar. Acredito, e sou-te muito grata por trazeres mais uma vez isto à minha consciência e podermos trazer à consciência de outros educadores que possam estar a ouvir, que possam ouvir este podcast, para serem ousados e haver estes momentos de partilha de experiências, de convidar, e não usar a arte como instrumento só, mas como parte integrante e importante e essencial no desenvolvimento das crianças. E se o governo tiver a ouvir este podcast, chegar até lá eles, então façam também o seu papel para, já que aqueles seres mais acomodados se possam incomodar e trazer para as suas práticas mais arte, começando, se calhar, por eles próprios. Eu gosto de fazer muito este exercício de quase fechar os olhos e o que é que eu preciso neste momento? E o que me liga é, pá, preciso de pintar, porque eu tenho este lado meu, né? Eu preciso de pintar, preciso de me mover, preciso de dançar, preciso de respirar, preciso de caminhar. Precisa de ir para a natureza. Isto é a essência. E a escola precisa trazer essa essência para trazer mais seres humanos saudáveis. E a arte tem esse lado. E tu trazes muito esse lado saudável quando tocas nos corações e dos outros. Pelo menos tocaste o meu. E por isso estamos a passar tanto tempo e tantos anos a conversar agora. E porque me ajudaste, porque eu sempre adorei dança. A dança esteve sempre lá na minha vida. E há um livro, ainda estes dias, alguém falava sobre Ken Robinson, que morreu há muito pouco tempo, também é assim um ser iluminado da área de educação, e eu tenho um livro dele que se chama O Elemento, e nesse livro ele toca em problemas que o sistema educativo quebra, principalmente, e dá exemplos específicos de crianças e jovens que tinham um mundo da dança dentro deles e que o sistema rompeu, ou a educação, ou seja, pelos pais, etc. E então, em cada linha, em cada parágrafo, em cada folha, em cada capítulo, eu chorava. Eu chorava por me rever nas histórias que eu estava a contar e dizer como é que ninguém, nos meus anos todos de escola, foi capaz de olhar para a Daniela, que adora dançar e tem a dança dentro dela, né? Ou que tem parte da arte dentro dela. E acredito que também vim de uma geração em que, opa, ser artista não ganhas nada com isso na tua vida, não é? Ainda hoje, se calhar, ainda existe isso. Lá está, porque se calhar, a nível estrutural, a arte não é valorizada da mesma forma que outras profissões. Mas para te dizer que se houvessem mais educadores como um Paco, como um Francisco, ou como seja lá bem quem for, consigo olhar para cada ser humano e despoletar dentro dele aquilo que ele tem tão, tão bom e poderoso lá dentro e através da arte, eu acredito que tínhamos seres humanos mais saudáveis, mais bonitos, sabes? E capaz, porque a arte ajuda. A dança é roda, a dança é convívio, a arte, né, é emoção, e é isso que nos conecta como seres humanos. E por isso falta muito. Estamos em pandemia, porquê? Né? E desculpa, acho que também acho que estou aqui a fazer um grito a mim mesma. Acho que tinha uma artista dentro de mim que não foi valorizada, e então estou aqui quase como a reivindicar e a queixar-me, e pronto.
Não estás. Aliás, fizeste-me pensar numa coisa muito importante, que foi o que o Marcelo me disse naqueles anos, nas primeiras aulas, naquelas aulas mais criativas em que tu tinhas feito 4 horas de dança, estavas completamente roto, e o Marcelo dizia, tá, agora mexam o braço. Marcelo, que braço, não tenho força, não sei o que, não sei o que mais, façam algo. E ele disse-me isto, e até hoje ainda está comigo, que é, a dança não existe, o que existe é o movimento. E as pessoas puseram definições. Eu acho que na arte é a mesma coisa, porque se tu reparares, o sistema da arte é muito simples. É alguém a fazer algo para outra pessoa, né? Ou seja, neste caso, se fores ver um concerto, que é a coisa mais simples, tu estás a ver aquela pessoa a fazer algo. Eu sinto que os educadores, são artistas, porque se tu reparares na partilha, é a mesma. São seres humanos a partilhar, está um ser humano a partilhar com mais 10, não é? Então, um ser humano. O que eu sinto que acontece também com esse ser humano é que, se calhar, ele não se capacitou disso. E não se capacitou da mesma coisa que eu tenho que me capacitar, que é muito simples. Eu tenho 10 pessoas à minha frente. Dessas 10, uma delas está com peso a mais. A outra é baixinha, a outra não gosta de si, a outra não sabe mexer. A do lado esquerdo, se calhar, está a olhar para o telemóvel, a do lado direito está a fazer outra coisa. E eu tenho que fazer com que eles façam isso tudo junto. O que eu acho que acontece comigo é que eu percebo isso. Eu percebo que a seguir a isso eu dou uma hora e estou completamente desgastado. Eu acho que a arte é tão grande que engloba toda a gente. Os educadores são artistas, quando os professores são artistas, quando chegam a uma sala e têm 20 minutos, seja matemática, ninguém consegue fingir o tempo todo, porque um professor de matemática que está a dar aulas há 20 anos, ele chega a uma turma, o que ele já aprendeu já está dentro dele. E isto é uma coisa que eu acho que se passa com os professores, que eles não conseguem aceitar, que é, mesmo não pensando muito, uma pessoa com 20 anos de experiência já entra na turma a saber: olha, aquele de cabelo comprido é o que faz rir, aquela menina que está ali é que vê o telemóvel, aquele que está ali é aquele que faz aquilo que está ali é aqui, a melhor maneira de gerir isto é de uma certa forma, que são cálculos que se passam no nosso cérebro em milissegundos. E que nós já nem damos atenção a eles porque temos outras coisas para pensar, não é? Que já se torna fácil um professor chegar a uma sala de 20 pessoas, e dar matéria, não é? Mas eu sinto que a arte é isso, é uma transferência de ser humano para ser humano. E por isso não há limitações, não é só dança, não é só teatro, não é só pintura, não é só. É andares na rua e um dia diz olá à tua vizinha que é velhota, que gosta de dizer bom dia porque está sempre à janela, não sei. Isso, porque é que isso não é arte? Estás a perceber? Porque é que não é arte eu ter a capacidade de olhar para um ser humano e dizer assim: olha, partilhamos algo, está tudo. Não tem que haver luz e palco e coisas a dizer e alguém bater palmas sempre, né, para se chamar arte. E eu acho que na educação é isso. Eu acho que a arte faz parte da educação numa forma mais metafísica e filosófica, nesse sentido, de que é seres humanos a partilhar coisas com seres humanos. Há maneiras. O grande problema, e eu acho que a grande diferença entre os educadores e os artistas, é que os artistas gostam de si. Eu sei que é muito deep, é muito deep. Mas eu quando tiver, se fores ver um concerto meu ou se fores ver uma coreografia minha em cima do palco, eu gosto daquilo que estou a fazer, estás a perceber? Eu, se calhar, não te vou contar sobre os meus problemas, nem te vou dar a entender que estou triste porque alguma coisa, né? Vou fazer aquilo ao máximo. E eu sei que é impossível para os professores fazerem isso ao máximo sempre. Mas a força que os educadores têm, de conseguir estar à frente de 20 pessoas é exatamente a mesma que eu tenho, é exatamente a mesma forma que qualquer artista de teatro que realmente gosta do que faz, seja o teu filho, por exemplo, ou seja a tua mulher, ou seja um amigo teu em que tu estás a partilhar algo, muito mais que dois humanos já é público. Para mim, mais que dois humanos já é público. É a mesma coisa que ter 20 mil. Podes ter 20 mil se tens dois. Ok, mais um já é público. Por isso eu acho que a arte e o sistema educativo estão em conjunto. Eu sinto é que os professores, se calhar, tinham que se ouvir mais e sentir mais a si próprios e ter força naquilo que estão a fazer, estás a perceber? A nível artístico, sem querer dizer nada muito deep, mas a nível artístico, como todos, eu sinto qualquer educador e professor é um artista porque está a fazer uma performance para o grupo que tem à frente deles. Neste caso, usando as armas que usa, né? Neste caso, pode ser professor de dança, de matemáticas, chinês, inglês, francês, seja o que for. Mas não podemos é fazer essa distância maior, e eu acho que aí é que vem a outra parte, não é? Que é aquela parte em que diz assim: ah, eu tenho um professor que me lembro, eu tenho um professor ou dois que eu me lembro imenso, da escola. E se calhar esse professor, a única coisa que ele fez foi olhar nos olhos. Nem precisava ter sido muita coisa, porque ninguém se lembra de tudo o que se passou. Mas eu lembro-me desta professora de filosofia que eu tive no 11º ano, que olhou para o meu texto e nunca me disse que estava mal. Disse-me que eu não era louco o suficiente. E eu: como? Como? Não sou louco o suficiente? E ela: vai ler Freud. Eu: vou ler o quê? Vou ler o quê? Vou ler o quê? Vou ler o quê? Estás a perceber? Vai ler estes filósofos, vai ler estes. E quando ela me disse aquilo, também fez algo diferente em mim, fez-me começar a gostar de filosofia, não é? E foi só uma conversa, não é? Só que agora que eu te estou a contar, já consigo imaginar na minha cabeça mil e uma situações, mas não, foi só uma vez, provavelmente, que ela me disse numa aula, mas que mudou a minha intenção de ver a filosofia, porque ela olhou-me nos olhos e não me denegriu e deu-me força. E eu acho que todos os professores têm essa capacidade. Porque a outra solução é pior, não é? A outra coisa é pior. Nós não termos os alunos contentes, nós não termos os alunos motivados, nós não conseguirmos fazer os alunos crescerem, não é? Que é o papel de cada professor e educador, é pior para nós como educadores. Seja o educador mais frio do mundo, ou a professora mais fria do mundo, ou o ser humano mais frio do mundo, eu tenho a certeza que ninguém quer os alunos tristes e a ter negativas e sem motivação. E como tu falaste da pandemia, agora este Zoom e esta coisa toda que está a acontecer agora é muito interessante. Eu sinto que a gente está mais perto do que alguma vez estivemos. Para tu veres, nós já não nos vemos há quase 6 anos e estamos a ter uma hora de conversa que era impossível termos se estivéssemos frente a frente. Sempre que a gente se encontra, há um rol de energias que acontece e talvez o Zoom e esta pandemia esteja a juntar assim um grupo cósmico de pessoas boas. Mas para finalizar, eu sinto que todos os educadores e professores são artistas, e que se eles aceitarem a força do que têm, do que estão a fazer, talvez se sintam melhor, não é? Porque da mesma forma como eu sei que eu sinto que eles são artistas, também sinto que há muita frustração e há muitas coisas que poderiam ser melhores. Mas a comunicação entre humano e humano não precisa de pontes, não é? Ele existe ou não existe? Too much, too much, sorry.
Não, está perfeito. E estamos mesmo a terminar e quero-te provocar com a última questão que faço a toda a gente, que é o que é que te move?
Humanos. Só isso.
Ponto.
Humanos.
Uau, que delícia.
Queres que eu continue ou.
Não, se é isso, é, eu acho que resumo muito bem. Resumo muito bem. Paco, Francisco, não falamos sobre isso. Que é o teu outro lado artístico, mas foi assim que te conheci.
É o principal, porque como os professores criam a imagem, como nós temos que criar a imagem, os artistas também. E eu acho que é essa coisa que eu acho que é difícil para os professores e para as pessoas que dizem que não fazem arte, que é mais fácil tu projetares algo quando tu crias uma personagem. Por isso criem personagens, criem. Eu no meu caso eu sou Francisco, não, mas sou Paco, sou o cool. Porque sou a melhor, pronto. E como professor de dança, se calhar eu até quero que o meu filho chegue a casa e que me diga que o professor dele chama-se Johnny Good, em vez de João. Ok, não sei, estás a perceber? Porque é arte, então. É isso, desculpa.
Que bonito.
Energia, não podemos fazer isto todos os dias. Não podemos fazer.
Delícia. Obrigada por tudo. Mesmo gratidão imensa. Esta manhã valeu a pena. Valeu a pena ter acordado e conversar contigo. Por isso, sou-te grata. Estamos juntos nesta luta por humanos mais saudáveis, felizes, artistas, tudo conectados em relação. E pronto, continuemos o nosso caminho, construtor de pontes e é até já. É um até já, está bem.
Até já, e não te esqueças que tu és uma pessoa da luz, não é? E então é muito complicado, é um espaço que tu atinges onde não se encontra energia para nos para nós. Quando tu trabalhas na luz, é muito difícil tu recarregar, conseguires recarregar, porque quando a gente dá muito, nem sempre recebemos da maneira como gostamos. E eu digo-te isso porque sinto que tu és uma pessoa que dá muito e sei que espero que tenhas encontrado aí um ponto onde tu consigas receber, seja da maneira como for. No meu caso, eu descobri que a viajar é onde eu recebo. Eu adoro viajar, então, claro que estar em quarentena é um bocado complicado. Por isso, seja o que for que tu encontres, obrigado pela luz que tens dado. E obrigado por este ser magnífico que tornaste. Por isso, obrigado por me teres convidado e a gente vê-se.
Obrigada, não estou habituada a receber essas coisas, vou cortar a partir daí. Mas não, não, eu tenho que aprender também a receber a energia, porque é isso que me alimenta também. E é nesta troca que nós crescemos e nos alimentamos. Obrigada mais uma vez e um beijinho. Gosto muito de ti.
Beijinho grande. Tchau, Daniel.
Tchau.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a tua em teu benefício e em benefício dos outros.